você está ouvindo o programa Laísman na Cultura.
15 horas, 23 minutinhos aqui na nossa Cultura AM930 e eu converso com a Sabrina Matos. A Sabrina é pedagoga, a Sabrina é economista também, você trabalhou muito tempo como economista também, né, Sabrina?
Trabalhei, eu me formei em 2005 uhum. e trabalhei por muitos anos como economista e analista ambiental, né? Eu fazia valoração econômica do meio ambiente, até decidi mudar de profissão.
De repente esse teu ambiente passou a ser o corpo feminino. Isso. A exploração do conhecimento do corpo feminino. A gente já enfocou várias coisas aqui, mas eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre a mulher que não pratica o descobrimento do próprio corpo. Ela desconhece o poder do toque. O que quer dizer exatamente isso, Sabrina?
Então, Laís, eu percebi assim, eu mesma sempre pratiquei esse toque, né? Sempre tentei conhecer o meu
corpo. Quando você diz sempre, foi sempre desde quando?
Então,
desde que você era menina, por exemplo?
Então, eu sempre gostei muito dessa parte da sexualidade, como eu já comentei. Uhum. E, na realidade, eu sempre senti estímulos no meu corpo muito cedo.
Tá.
Né? Tanto que eu sou casada há 21 anos, né? Uhum. Vou fazer 39 anos, então eu casei bem nova.
Uhum.
Então, eu sempre tive essa vontade, assim, de conhecer o meu corpo. E como meus pais eram pessoas bem, como posso dizer, bem pra frente.
Liberais,
assim, eram pessoas bem evoluídas.
Avançadas.
Pra idade deles, apesar que meu pai hoje tá com 74 e minha mãe com 69. Mas, uhum. na época, eles sempre foram evoluídos e conversavam e tal. E eu tenho um irmão, que também a gente sempre foi muito amigo. E tinha essa liberdade de conversar com ele também. Eu tinha amigas mais velhas. Então, eu perguntava e acabava tendo resposta. As pessoas me davam resposta.
Uhum.
Então, acho por isso também que eu tenho essa facilidade.
E quando você tinha esses estímulos, que você disse que você tinha estímulos sexuais desde muito cedo, né? Você conversava com a sua mãe sobre isso? Ou ela percebia que você tinha essas motivações, assim? Digamos, do próprio toque, do toque no seu próprio corpo, Sabrina? É mais ou menos isso?
Então, na realidade, assim, eu acho que eles nunca perceberam, mas eu perguntava.
Tá.
Eu perguntava e, por exemplo, imagine, eu lá nos... comecinho dos anos 90, né? Uhum. Eu fiquei moça e tal, e a pessoa que por exemplo, ia na farmácia comprar pra mim absorvente e tal, era meu pai, né? E isso na época não existia, né? Uhum. Então eu tinha essa liberdade de poder conversar.
Uhum.
E como também eu comecei a namorar cedo com o meu esposo, ele também é uma pessoa que tem bastante conhecimento dessa área, eu sempre conversei com ele. Também perguntava algumas coisas e ele acabava me tirando as dúvidas também.
Entendi.
Então, eu acho que eu vivi num meio onde eu não
propício para te estimular.
E para tirar minhas dúvidas,
uhum.
né? Só que eu percebi que as minhas amigas, por exemplo, tanto da época quanto atualmente algumas, elas não tiveram esse meio.
Tá.
Então, elas tinham dificuldade em perceber isso, né?
Uhum.
Tanto que eu vi algumas das vezes falarem, mas eu tenho o prazer só na região X.
Uhum.
E daí eu falava, não, mas é só essa região, não é. Você não tem só nessa região, né?
Uhum.
E às vezes até guardava só pra mim, pensava e ficava, será que eu falo? Será
uhum.
que eu não falo, né?
Uhum.
Então, eu comecei a perceber. E mais na atualidade, eu comecei a perceber amigas que são, tipo, profissionalmente... bem sucedidas, e elas acabaram comentando esse detalhe, que profissionalmente estavam muito bem, que a vida delas ia muito bem, mas o relacionamento não ia.
Tá.
E daí eu comecei a conversar, mas como assim? Por que o relacionamento não vai bem? E daí elas começaram a explicar esse fator, que elas não sentiam prazer na hora do sexo, que elas não sabiam o que fazer, que elas eram apaixonadas pelo marido, ou namorado, ou noivo,
mas isso não era
o suficiente.
Tá.
E daí que eu perguntava, né? Tá, mas você se toca? Você sabe qual é a parte do teu corpo que você mais gosta? Porque não tem como o teu parceiro adivinhar qual é a parte que você mais gosta de ser tocada, né?
Com certeza. Tem que ajudar o parceiro.
Sim, e daí elas falaram, não, mas imagina, eu não faço isso. Mas por quê? É teu corpo, é teu, você pode, né?
Tem uma coisa cultural também, Sabrina, né? Daqui do machismo, que também é uma coisa tão arraigada, que quando as mulheres manifestavam algum desejo, né, de ser tocada ou de fazer o sexo dessa ou daquela maneira, o homem insinuava que ela já sabia aquilo antes. Como é que ela sabia aquilo? E por que que ela estava pedindo aquilo para ele? Então, teria sido também um fator cultural que deu essa freada no desenvolvimento sexual das mulheres?
Ah, com certeza. Na realidade, houve o descobrimento que o clitóris tem 8 mil terminações nervosas em 1960.
Tá.
Então, imagine quantos anos atrás que nós não fazíamos ideia do que era, né? E então, a partir de 1960, que começou a se estudar isso.
Nossa, é muito recente.
É muito recente. E o detalhe, o primeiro desenho 3D do clitóris, que realmente faz todo um desenho, ele é atual, ele é de 2007 a 2009. Então, é tipo, um bebê, um recém-nascido.
Isso.
Né? Então, realmente, a mulher não tinha essa percepção, né? Imagine.
Uhum.
E o homem já não. O homem tem toda essa cultura, né? Esse ensinamento lá desde sempre.
É, porque o homem,
né,
é diferente, né? Ele vai no banheiro, vai o time de futebol inteiro, ficam pelados para trocar de roupa, para tomar banho. Um vê o sexo do outro, o membro do outro, né? Eu acho que parece que é uma coisa mais natural. E com as meninas, elas já são forçadas a ser mais recatadas, entre aspas, né? E se cobrir e andar com a perninha cruzada e não deixar de usar calcinha. Menina que não gosta de usar calcinha é vista como uma quase que como uma delinquente, uma marginal, né?
Então, é bem isso, esse detalhe também, né? Sempre assim, você de repente tem lá um filho, uma filha, você normalmente a sociedade vê que o menino vai chegar numa certa idade e vai praticar masturbação.
Uhum.
E a menina não. Mas está errado, né? Porque na realidade é tanto um quanto o outro. Né? Ele tem que se conhecer. Então, o menino, ele já é ensinado a se conhecer desde menino.
É incentivado,
né?
Até pelos pais, pelos tios, pelos amigos.
E existe até um detalhe que eu cobro muito das pessoas, principalmente porque eu, sendo mãe de menino, tem sempre aquela brincadeira, né? De que, eu tenho um menino, cuida da tua menina.
Uhum.
Eu acho uma brincadeira totalmente errônea, porque não existe esse cuida da tua menina que eu tenho um menino.
Uhum.
Simplesmente, você também pode cuidar do seu menino porque eu tenho uma menina, né?
Ensinar o seu menino a cuidar bem das meninas e vice-versa.
Pois é.
Né?
Então.
E tinha coisas bem grosseiras, tipo, prenda a sua galinha, que meu galo tá solto.
Que absurdo.
Coisas muito grosseiras, né? E de repente essa cultura vai se incutindo na cabeça da mulher e do homem também, mas nós estamos tratando aqui da mulher. Essas mulheres, quando elas deixam de ter essa motivação, mulheres jovens, como você falou, elas falam com os maridos, Sabrina?
Então, na realidade, assim, algumas pessoas que eu conversei falavam que tinham receio em conversar. Então, eu percebi que realmente não existe um diálogo também por parte da mulher. Né? Não por parte do homem, sim, mas sim da mulher. Ela acaba tendo vergonha ou medo e às vezes passa tempos, anos, fingindo que está tendo um prazer que ela não tem.
Ai, que horror,
pra,
né?
Para agradar e para tentar amenizar a vida.
Que horror, né?
Pois
você fingir uma alegria ou você... Qualquer sentimento é horrível você fingir. Agora, o prazer, acho que ele é redobrado, né? Você fingir que tem prazer. Bom, esse projeto, eu quero falar já do Kama Sutra, mas vamos só voltar um pouquinho no projeto, que é o Protagonistas do Sexo, que se iniciou com esse grupo online. Ele vai ter essas versões presenciais e um canal digital onde você terá essa comunicação com as pessoas, é isso?
Isso. Então, o online, na realidade, é um grupo secreto que eu tenho no Face, se chama Protagonistas do Sexo. E lá eu coloco os temas e dou um espaço para quem quiser comentar.
E como é que as pessoas podem fazer parte desse grupo?
Então, esse grupo eu posso convidar através do meu Face, que é Sabrina Matos, e as integrantes também podem convidar outras mulheres.
Entendi.
Como é um grupo só para mulheres, então os homens não são
homem
convidados.
Homem não entra. Não. É o clube da Luluzinha.
É quase isso.
Mas é que é um clube que, na verdade, vai colaborar para que haja um entendimento maior, né, entre homens e mulheres, para todo mundo ser bem feliz. Você fala que vivemos a era do manual Kama Sutra, mas será que sabemos o que realmente esse manual tão antigo quer nos ensinar? O que é que o manual quer ensinar?
Então, Laís, existe o Kama Sutra original, que ele é, nossa, é um manual hindu, né, que foi desenvolvido mais ou menos do primeiro ao sexto século. Porém, ele foi apresentado ao Ocidente lá pelo século XIX.
Tá.
Esse manual original é um manual que ele ensina você a se conhecer e conhecer a pessoa. Uhum. Entendeu? É mais um manual que ensina a você perceber a sua espiritualidade com a outra pessoa.
Uhum.
Os manuais comerciais, que eu chamo assim, que é o manual Kama Sutra comercial, é um manual que ele mais trata literalmente das posições sexuais, né?
Do sexo carnal, né?
Isso.
Ah.
Então, eu gosto mais do original, porque o original, ele se encaixa com a minha ideia do toque, né?
Tá.
Porque daí ele ensina você a conhecer a pessoa, a você visualizar, a você perceber quem é a pessoa, a você ver o que atrai... O que lhe atrai nela e o que e como, né, que isso, você é atraída por ela.
Uhum.
E o comercial já não. O comercial é literalmente um manual, né?
É mais para vender quase que pornografia.
É quase isso.
Tá.
Não que seja ruim também, né? É bom, é claro, mas é
tudo
que...
Tudo que vem acrescentar na vida saudável de um par, né, de pessoas, seja um homem com uma mulher com outro, um homem com... Enfim, hoje não importa mais isso, o gênero,
sim,
né, que a pessoa tem. O que importa é que as pessoas se entendam e sejam felizes. Mas você, você aconselharia o Kama Sutra, esse que vem com as ilustrações das posições sexuais? Você acha que isso ajuda realmente os casais? Ou isso é uma coisa que a gente tem organicamente, eu vou me sentir bem com meu parceiro de uma certa maneira, que pode ser uma posição inusitada para o sexo, ou uma posição muito comum, e se ela me deixar feliz, está tudo bem. O que você pensa disso?
Então, na realidade, assim, esse Kama Sutra comercial, eu acho ele interessante... Desde que você se conheça, né? Então, vamos partir do princípio de que se você não se conhecer, não adianta acessório nenhum,
entendi,
não adianta estímulo nenhum, porque você não vai saber atingir
fazer
o teu prazer,
daqui,
porque você não,
tá,
não se conhece,
tá,
né? Então, como eu brinco, né? Mulheres, se toquem no sentido literal e no sentido figurado, né?
Tá.
Se toquem no fator de encostar a sua mão no seu corpo e no fator de se toquem, ei, vamos lá, vamos acordar, vamos nos conhecer, né?
Sim.
Então, realmente, se você não se conhecer...
Uhum.
Como que você vai praticar uma posição que, quem sabe, você não vai gostar, né? Então, você vai se conhecer e
porque
depois...
Não tem nada pior, né, do que o teu parceiro ou a tua parceira, enfim, ou a pessoa que está com você, ter atitudes das quais você não gosta, né? E você não é obrigada a gostar. Isso também é bom que fique claro, né, Sabrina? A gente não é obrigado a gostar de tudo que o parceiro gosta.
Sim.
Acho que cada um cede um pouco, porque você se conhece, você sabe que aquilo não vai te interessar, mas você também pode fazer aquilo para deixar o parceiro mais feliz, né?
Então, esse é um detalhe também que a gente tem que cuidar muito, né? Porque, assim, o deixar o outro feliz é muito complicado, porque você não está feliz, né?
Sim.
Então,
não, aí não pode acontecer nunca, né?
Então, eu penso assim, a partir do momento que você está sentindo prazer, que você está bem com você, você vai proporcionar prazer, porque você está bem. E quando a gente está bem, a gente deixa as pessoas bem, né?
Ah.
É quase que uma, como posso dizer, uma transmissão energética, assim, né? Você vai transmitir uma energia, né?
Sim.
Então, você tem que entrar em acordo, porque as pessoas, nenhuma pessoa é igual, né?
Não.
Então, se de repente, eu, graças a Deus, assim, me sinto super feliz por estar com a mesma pessoa há 21 anos e ter uma química muito boa. Mas tem pessoas que acabam, trocam de parceiros porque, né, o relacionamento não deu certo, enfim. E com um não vai ser igual de como foi com o outro.
Tá.
Né? Então, você tem que entrar num equilíbrio, né? E analisar o que é bom para nós dois, né?
Certo.
E tentar vivenciar isso. Então, quando eu falo... eu gosto muito de falar do se toque. Para isso, se toque também nesse fator, né? Vamos conversar, vamos ver o que é legal para mim, o que é legal para você, o que é legal para nós.
Uhum. Porque não existe uma receita que atenda todo mundo. Tipo, o bom é fazer sexo X vezes por semana. Uma, duas, três. Enfim, não existe receita para isso, né?
Pois é, Laís. Então, até ontem eu estava conversando com algumas amigas e elas me comentaram que daí uma outra pessoa havia falado para elas, não, porque vocês não sabem o que realmente é prazer, vocês nunca praticaram um sexo assim e citou lá. Eu falei, não, eu acho que não é bem assim, porque que o que é prazer para essa pessoa talvez não seja para vocês.
Sim.
Né? Como eu já citei anteriormente, o corpo é uma área erógena onde o prazer está em qualquer local do corpo, né?
Uhum. Você tem que deixar descobrir, né? Você tem que tentar se descobrir, né? Porque de repente você se pega numa coisa tão básica, digamos assim, uma carícia numa parte do seu corpo, como você falou, que não é considerada íntima, né? Da nuca, o seu rosto, sim, a sua cabeça, o pé, enfim, sei lá. Como você falou, o corpo todo é erógeno. Então, é a pessoa se permitir isso, o que você quer dizer, ela fazer isso nela mesma, ou ela permitir que a pessoa que ela ama, que ela tenha um afeto, faça. O que, que é melhor? O que, que funciona melhor em nível dela se conhecer mais cedo, mais rápido, de uma forma mais suave, enfim?
Eu acho que a melhor maneira é a própria pessoa se conhecer, né?
Tá.
Ela perceber, até porque, assim, é uma ação simples, mas que dá diferença. Por exemplo, as mulheres têm o hábito de passar creme, óleo no corpo.
Isso.
Esse momento que você vai passar o óleo nas pernas, que você vai passar o óleo no corpo, você já vai percebendo o seu corpo,
uhum,
né? E a gente consegue perceber qual é a parte mais sensível.
Claro que sim.
Né? Então, e daí tentar, de repente, mas o meu parceiro não me escuta. Mas então direcione, né, a mão, vá aos poucos, vá conversando, uhum, né, vá demonstrando. De repente até escolha um filme, né, um filme assim, que não seja um filme erótico, né, um filme sensual, que tenha cenas sensuais, né, que não precisa, uhum, literalmente ser a atividade, mas que tenha cenas sensuais. E aquilo, porque aquilo estimula a pessoa, né?
Tá.
Então, daí, e você vai direcionando a pessoa. Mas eu, assim, nos estudos que eu fiz e nas conversas que eu tive, eu indico a pessoa se conhecer mesmo.
Tá.
Entendeu? Porque daí é com o toque dela, ela vai se percebendo, né?
Uhum.
Ela vai se descobrindo.
Vai se conhecer. Não é fácil.
Não é fácil.
Então é alguma coisa que ela tem que conquistar. Eu estou conversando aqui com a Sabrina Matos, pedagoga, coach de relacionamento e sexualidade. A gente vai para um intervalo comercial, volta já. Fique com a gente.
Você está ouvindo o programa Laís Mann na Cultura.